porque é um mês de conscientização, né, justamente para a questão aí do câncer infanto-juvenil. Eu sei que tu és um militante nessa causa de longa data, né, tem a ver muito com essa questão também dos trabalhos, tanto da CONIAC quanto da Domus, que lida, né, com crianças que têm o diagnóstico. Então, o melhor de tudo seria que isso não precisasse, que essas instituições não precisassem existir, né, Ruco?
É um desejo muito maluco esse, né? Que não existisse a doença, né? Mas ela existe e a gente não pode fugir dessa realidade. Por isso é que existe o Setembro Dourado, para conscientizar a população da importância de se atentar para alguns sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Existem, Beverly, alguns sinais que aparentemente são corriqueiros, são como doenças comuns. Só que em criança, a gente tem que redobrar a atenção. Por isso, esta campanha nacional, por isso essa campanha que a CONIAC, que é a Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança com Câncer, que congrega 50 instituições em todo o Brasil, inclusive a Domus, a nossa Domus aqui de Caxias do Sul, nós somos associadas à CONIAC, e todo mês de setembro a gente promove essa campanha de conscientização. Quero dar um dado para você e para os seus ouvintes. O câncer infanto-juvenil é a doença que mais mata de 1 a 19 anos. Você admite que uma criança de 3 anos morra por causa de uma doença que pode ser curada?
É verdade. É inadmissível.
Não dá para admitir, né, Beverly? Uma criança, Beverly, tem que ter as mesmas oportunidades que nós, adultos, tivemos, estamos tendo e venhamos a ter na vida. Não pode morrer. Essa é a nossa luta. Por isso a gente fala no Setembro Dourado dos principais tipos de sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Por exemplo, Beverly, reflexo esbranquiçado nos olhos. Quando a criança nasce, o hospital faz o teste do pezinho.
Uhum.
Faz o teste da orelhinha, não é isso?
Faz.
Faz. Mas tem que fazer o teste do olho vermelho. O que é o teste do olho vermelho? É uma fotografia do rostinho da criança e onde ela percebe se tem um sinal vermelho no olho, maravilha. Agora, e se tiver um sinal branco? Aí é que mora o perigo. O Tiago Leifert está fazendo uma campanha excepcional pelo Brasil, porque a filha dele teve esta doença e foi diagnosticada tardiamente. Este é o problema principal: diagnóstico tardio, porque a gente não atenta para os sinais e sintomas. Beverly, um outro sinal, se tu me permitires, aproveitando esse espaço maravilhoso que tu tens, tu já ouviste falar na dor do crescimento. Certamente teus ouvintes já ouviram falar na dor do crescimento. O menino está crescendo, está espichando, aí dá pouco começa a doer o joelho, doer a coxa, doer a perna. Aí o médico diz: não, pai, leva o menino para casa, ele está crescendo, ele está ficando homem, vírgula. Daqui a pouco, ele está com um problema de câncer, daqui a 3, 4 meses, a gente tem que amputar a perna dele. Depois, esse câncer vira metástase, e aí a gente perde a criança. Então, o assunto é muito sério. Extremamente sério. Por isso, esse alerta à população, no sentido de que, por favor, preste atenção à manifestação do nosso corpo. principalmente nas crianças.
Claro. Rocco, eu sei que tens muita experiência, são várias campanhas, e elas são importantes por quê? Porque elas continuam com o desafio. O desafio está aí, continua sendo, apesar de todas as campanhas, né? O câncer infanto-juvenil é a principal doença entre adolescentes de 1 a 19 anos de idade. Então, são vários os tipos, como você falou, e eles costumam ser bastante agressivos nessa faixa etária, costumam ser bastante agressivos, e impacta muito a vida não só, né, do jovem, da criança, que é o portador, que tem o câncer, mas de toda a sua família, que muitas vezes precisa parar, buscar o melhor tratamento, ainda o drama, né, de não saber como aquilo vai terminar. Eu queria que você falasse um pouquinho também deste lado, né, do lado de acompanhar essas famílias, por isso também nasce a Domus, né, de pessoas que vinham se tratar em Caxias, que tem uma referência para toda uma região. Como isso é difícil, né, Rocco?
É, Beverly, isso é absolutamente impactante, é muito triste. O câncer, ele demanda uma atenção praticamente exclusiva, principalmente na criança. O câncer faz com que a mãe saia do seu habitat, deixe o seu trabalho, deixe a sua família e venha para Caxias do Sul, no caso aqui na nossa região, e fique absolutamente cuidando da criança. Por isso existem as casas de apoio, as instituições de apoio, tipo Domus, pelo Brasil, que acolhem esta família, que acolhem esta criança e assistem esta criança e a mãe. Porque a dor do câncer é muito grande. O câncer é muito. O período de tratamento é longo e a dor é muito grande. Por isso, é importante essa campanha. As mães imagina uma mãe receber a notícia que o seu filho está com câncer. Ela enlouquece, ela fica. O mundo cai. E aí ela começa a questionar: mas, meu Deus, por que eu? Por que o meu filho? E aí vem o sentimento de culpa. Aí começam os outros problemas. Se a família não é estruturada, aí desconjunta tudo de vez. É uma coisa muito séria. Por isso, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter casas que acolham estas pessoas, porque são pessoas humildes, são pessoas simples, que muitas vezes vem do interior do nosso estado ou do Brasil e precisam desse acolhimento. Porque o chão cai completamente e elas ficam completamente desarmadas.
Claro. Rocco, eu sei que tu estás agora, até mencionei no início, né, também na área de comunicação e de marketing da CONIAC. A campanha é da CONIAC, de todos aqueles que estão sob o guarda-chuva dela. Então, eu queria te perguntar também sobre a frente, né, de campanha que tem aqui. Agora tem toda uma frente parlamentar, uma frente que busca uma política pública voltada à questão da prevenção e do combate ao câncer infantil. Como tem sido essa questão?
Então, esta política pública já existe uma lei que foi sancionada no final do governo passado. Esta lei foi protagonizada pela CONIAC juntamente com a SOBOP, Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, que rege os protocolos, que rege como deve ser feito o tratamento oncológico pediátrico. Porque antigamente, antes desta lei, existia uma legislação do câncer como um todo. Só que os protocolos do câncer infanto-juvenil são absolutamente diferentes dos protocolos aplicados no tratamento do câncer adulto. O câncer infanto-juvenil é muito rápido, é muito agressivo, como você disse há pouco, e ele merece um protocolo completamente diferente. Então, esta lei veio para, como é que eu vou dizer para você, organizar a aplicação desse tratamento. Só que a lei não basta. No Brasil nós temos 300 mil leis, só que a lei precisa ser aplicada. E aí quem aplica a lei são os estados e, consequentemente, os seus municípios. Então a gente está numa batalha agora, através da CONIAC e da SOBOP, no sentido de que todos os estados implementem esta lei, a Lei de Atenção à Oncologia Pediátrica. Então, estamos nesse caminho.
Perfeito. Rocco, é um mês todo dedicado a isso. A gente sabe que tem spots, tem peças, né, publicitárias rodando nas mídias, justamente para conscientizar. E como o objetivo da entrevista é conscientizar, gostaria mais uma vez de te perguntar que você pudesse passar aquilo que a população precisa ficar sabendo como forma de prevenir, evitar, buscar ajuda imediata, porque talvez essa busca, né, por um profissional, por uma avaliação, seja o fator divisor entre você passar por toda essa dificuldade que você mencionou antes de ter que lidar ou de conseguir evitar ou conseguir fazer um tratamento diagnóstico precoce e reduzir, né, os danos dessa criança e dessas famílias. Então, repita, por gentileza, que aquilo que a população precisa saber.
Então, eu vou citar alguns principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Já falei sobre o reflexo esbranquiçado nos olhos. Cito caroço em qualquer parte do corpo. Aqueles carocinhos que dão debaixo na axila, no pescoço, na barriga. Quando ele fica duro, tem problema. Ele cresce, aumenta, fica duro. Então, cuidado com caroço em qualquer parte do corpo. Outro sintoma, cansaço, palidez e perda de peso. A criança, Beverly, não pode perder peso. A criança tem que ganhar peso. Se ela perder peso, tem problemas. Então, assim, se ela está cansada, desmilinguida, pálida, preste atenção, leve para o médico. E o importante, Beverly, que aqui em Caxias do Sul, nós temos um centro médico de primeira, que é o Hospital Geral, que é a UNACOM do Hospital Geral. É algo assim muito bom. Eu conheço vários centros no Brasil, eu reputo o centro da UNACOM nosso aqui em Caxias do Sul de grande capacidade técnica. Outra coisa, dor óssea local ou inchaços com sinais inflamatórios. Preste atenção, a criança apresenta dor no joelho, dor na perna, dor na coxa, leva para o médico, pede para fazer exame. Manchas roxas e sangramentos sem causa definida. Esse é um detalhe importante, né? A criança não bate, não recebeu uma pancada, não aconteceu nada, mas está começando a surgir no corpinho dela manchas roxas. É sinal que tem alguma coisa errada no corpo dela. Uma outra coisa importante, e aí eu faço um apelo às professoras, alteração motora e convulsões. A criança está no recreio e perde o equilíbrio, daqui a pouco tropeça. Assim, sem mais nem menos, né? Entra em convulsão. Tomem cuidado, prestem atenção. Levem para o médico. O que mais que eu posso citar, Beverly? Eu tenho a sensação que são esses os principais tipos de sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil.
Perfeito. Rocco, eu acho que está muito bem informado, foi ampla a entrevista. O que precisa ficar, que as pessoas saibam, né, é que há tratamento, não tem que ter medo de ter que enfrentar alguma coisa. Quanto mais a gente posterga, pior fica, né? Então, prevenção sempre é uma boa decisão. Donádio, muito obrigada pela entrevista, pela presença, pela militância aí em combate à prevenção ao câncer infantil e até a próxima.